Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Já estamos de regresso a esta segunda hora da Tribuna Desportiva, é a primeira edição 24-25, nova época desportiva. Em estúdio está o Tiago Castro, jogador do Lusitanos de Samor, já vamos falar de futebol com ele, e também o Christophe da Silva, faz parte da equipa de basquetebol de cadeira de rodas da Seleção de Basquetebol de Portugal de cadeira de rodas. Ele está na nossa companhia, teve também o prazer de comentar comigo, ou eu com ele, tivemos o prazer de trabalhar juntos também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Daqui a pouco falar também, continuar com o Christophe da Silva, vai continuar na nossa companhia, mas para já gostava que escutássemos, ou voltássemos a escutar, porque muitos de vocês se calhar já também tiveram a oportunidade de ouvir aquilo que vamos escutar dentro de alguns instantes, que são as declarações dos atletas depois da conquista das suas respectivas medalhas. Nós tivemos 7 medalhas, preparámos 7 declarações, começando por Miguel Monteiro, que esteve no lançamento do peso F40 para pessoas de baixa estatura. Vamos ouvir Miguel Monteiro.
Não foi todo fácil, tivemos um verão bastante exigente, em que trabalhámos muito, nos focámos completamente no atletismo para chegar aqui na melhor forma possível. Felizmente as coisas correram bem, apesar de não ter começado bem com um lançamento nulo, depois consegui no segundo ensaio fazer logo 11 metros à partida e estar mais calmo para o resto da competição. Felizmente consegui fazer 11.21, que é o recorde paralímpico neste momento, e estou muito contente com o trabalho que vimos a realizar e que findou agora. Recordo muito todos os treinos que tivemos até aqui, as dificuldades por que passámos, porque isto não é todo um mar de rosas, mas acima de tudo está a concretização de um objetivo que era nosso e que finalmente podemos dizer que somos campeões paralímpicos.
Miguel Monteiro, campeão paralímpico, campeão precisamente na modalidade de lançamento do peso no atletismo, no F40 para pessoas de baixa estatura. Vamos continuar a ouvir também uma medalhada de ouro. A Cristina Gonçalves esteve no Bóssia BC2. Vamos ouvi-la também, foi medalha de ouro.
Eu não sei explicar, foi uma coisa, estou tão feliz, estou mesmo feliz por ter conseguido o meu objetivo. Esta medalha representa tudo para mim, o trabalho que eu tenho feito, da Mariana, do professor, e de tudo em geral, da família, amigos, onde eu estou, a PCL, tudo, treinador também, tudo é para mim. É assim, a gente tem que ver como é que o adversário joga, e é para contrariar um jogo, então a gente, se joga ou perde, a gente tem que jogar mais longe. É assim, ainda vem os coletivos, representa muito para mim, o investimento, os treinos, tudo, tudo em geral, é maravilhoso.
Depois passamos para as medalhas de prata. O atleta Sandro Baessa, em 1500 metros T20, ganhou a medalha de prata para Portugal. Vamos também ouvi-lo. Já agora dizer que estas declarações foram recolhidas pelo Marco Martins.
Foi uma prova difícil, em que eles já estavam a fugir logo inicialmente, só que eu tentei estar o mais próximo possível do grupo da frente, para, como eu sei que tenho uma posição final boa, tentei manter-me o máximo possível no grupo da frente, e foi aí que vi que ainda conseguia dar mais e consegui ser vice-campeão paralímpico.
Foi uma estratégia não seguir o ritmo dos três primeiros, que era muito elevado no início.
Eu tenho uma característica, que não tenho tanta resistência como eles, e por isso tenho que tentar o máximo estar atrás deles, que eu sei que tenho uma boa ponta final para conseguir alguns lugares.
Sandro, sempre acreditou naquela última reta que era possível?
Sempre acreditei. Eu antes disso só me estava a imaginar ir ao pódio, sempre a pensar positivo, e felizmente consegui, e estou muito contente, e agradecer àqueles que apoiaram-me, ao meu treinador, a toda a gente que me apoiou.
Passa a linha e vê que é segundo, qual é que foi o sentimento?
Eu fiquei tão alegre que quando terminei, passado um bocado, fui abraçar o Lenin e comecei a chorar. Normalmente eu não choro, eu não sou assim tão sentimental, mas eu não aguentei, tive que chorar.
Sandro Baessa, 1500 metros, medalha de prata na categoria de T20. Vamos continuar a ouvir medalhados. Agora também no atletismo, nos 400 metros, vamos ouvir Carolina Duarte, 400 metros, categoria de T13. Vamos ouvir.
Inesperado, saíram marcas que nunca tinham saído, foi o recorde do mundo. Eu estava preparada, claro, obviamente não consegui ganhar, eu não controlo o que as outras fazem, eu controlo o que eu faço. Eu fiquei contente com a minha marca, com a minha prestação, eu dei tudo o que eu tinha. E foi espetacular correr com elas, com este público. Estou muito, muito feliz.
Quando sai ali da curva? Já sabe que está no terceiro lugar, sente que ainda pode chegar ao segundo.
Eu, como ela estava com uma decalagem grande, de duas pistas, eu fiquei sempre com esperanças que ela quebrasse. Eu sabia que ela estava longe, mas acreditei sempre, não vai quebrar e tu vais conseguir acelerar, depois vejo outra ao meu lado. Aí eu percebi que podia estar um bocadinho para trás, mas estávamos na reta final e eu tive sempre esperanças, assim, vai quebrar, só quando acabou. Pronto, olha, uma medalha paralímpica é ótimo, não é mesmo? Estou contente.
Qual é o sentimento quando passa a linha e diz assim, sou medalhada paralímpica?
Sim, foi mesmo, ufa! Foi bom, estou no pódio, estou entre as três melhores do mundo, há quase 5, 6 anos, sei lá. É mesmo feliz, pois tenho aqui imensa gente a ver. A minha mãe, a minha irmã, a minha filha estiveram cá, então estou mesmo muito, muito feliz de ter conseguido esta medalha aqui.
Carolina Duarte no atletismo, os 400 metros T13. Ouçamos agora o nadador Diogo Cancela, esteve nos 200 metros de luz em SM8. Diogo Cancela.
Foi uma prova muito boa, foi uma prova disputada de início a fim. Eu sei que mal vim para os blocos, eu sabia que não ia ser fácil, ia ser uma batalha muito renhida entre eu e os outros dois chineses. Eles os dois levaram à melhor, eu queria a medalha, não queria que fosse primeiro, segundo ou terceiro. Estou muito satisfeito com este terceiro lugar, é uma grande conquista para nós. Significa uma sensação de alívio, principalmente, que eu vinha com a pressão de ser vice-campeão do mundo, como é óbvio. Mesmo que eu tente tirar a pressão toda de cima, vem sempre aquele bichinho, e tal, tens o segundo ranking do mundo, vais ganhar a medalha. Eu, calma, ainda não ganhei nada. E eu fui na luta, sabia que ia ser uma prova muito complicada, principalmente depois da época toda que eu tive, estou satisfeitíssimo. Foi exatamente igual, eu ir na pista 4, 3, 2, 1, 5, era para mim exatamente igual, eu sabia o que é que tinha que fazer, eu ia fazer o meu trabalho, fosse onde fosse. Agora vem mais duas provas, os 400 livres no dia 4 e os 100 mariposas no dia 7. Na minha cabeça vai dois diplomas, penso que sou capaz de ganhar mais dois diplomas para o país, para mim, para a minha equipa, e a medalha logo se vê, quem tem uma pista tem uma oportunidade. Depois vem umas férias, que eu bem estou a precisar, que esta época foi muito longa para o meu corpo e para a minha cabeça, e depois para onde temos outro Mundial. Eu, se pudesse, partia a medalha em 20 ou 30 bocados para dar a toda a gente, mas os meus dois treinadores passaram muito comigo esta época, com os meus problemas todos, as minhas lesões, as minhas doenças, eles merecem.
Então vamos ouvir agora o ciclista Luís Costa, ganhou a medalha de bronze no contrarrelógio H5, ele depois ficou em quarto lugar na prova, na prova em linha.
Pelo contrário, não é exceção nenhuma, foi muito bom. Correu até melhor do que eu estava à espera, porque estava muito, muito cansado de ontem, muito dorido. Tive que ter ali um tratamento de fisioterapia ali antes da prova, porque estava mesmo muito dorido e estava com algum receio que fosse reagir mal. E depois, tendo em conta que tive uma queda logo ao fim, ali de 100 metros, e fiquei lá, tive que fazer um mini contrarrelógio de 5 ou 6 quilómetros até conseguir juntar o meu grupo novamente. Aí queimei logo grande parte das poucas energias que ainda tinha quando comecei a prova. E depois foi, pronto, tentar recuperar, trabalhar para o prejuízo, digamos assim. E infelizmente para eles, infelizmente para mim, atletas que foram tendo quedas, o percurso estava muito perigoso. Eu próprio, por várias vezes, pensei que ia acabar ali a corrida porque a roda bloqueava quando travávamos e íamos direito ali às proteções. Quando me apercebo que estava a discutir novamente a medalha, pensei, pronto, isto na pior das hipóteses vai ser o quarto lugar, a medalha de chocolate, pronto, é assim, e tive o azar também de discutir essa medalha de terceiro lugar com um atleta muito forte, ele é mesmo muito forte, por isso só posso estar contente, está tudo a correr bem, estes jogos para mim foram algo inexplicável, de tão bom que é.
Houve um momento, primeiro ataque do francês, tentou ali seguir. O que é que faltou para chegar-se ali à roda do francês?
O que faltou foi precisamente a energia que eu despendi depois da queda inicial. Eu cheguei lá à frente, quando estou a tentar tomar o fogo, quando estou ali ainda em fase de recuperação àquele ataque, e eu pensei, não posso perder agora aqui a parte da frente, tenho que tentar ficar com eles, porque senão fico para trás e já não consigo recuperar uma segunda vez. Tentei ficar lá na frente, mas ainda bem que eu fiz, porque assim fiquei numa posição boa, fui conseguindo escapar mais quedas, estava bem situado, entrava na zona técnica numa posição boa, não perdia terreno, isso era importante, mas percebi que realmente estava com dificuldade, especialmente nas subidas, quando havia ali um pouco mais de forcing na subida, eu percebi que ia ter dificuldade até ao fim.
Luís Costa, ele estava a ser, esta entrevista foi depois da prova em linha, em que ele ficou precisamente em quarto lugar, ele que ganhou a medalha de bronze na prova do contrarrelógio H5. Só falta mesmo ouvir o judoca Djibril Yafa, menos 73 quilos na categoria de J1. Vamos ouvi-lo também aos microfones do Marco Martins.
Nem queria acreditar quando ouvi o meu treinador, praticamente foi a única vez que consegui ouvir a voz dele a dizer já está, e nem queria acreditar que o combate tinha terminado, mesmo também estava muito barulho, mas eu desliguei-me completamente de tudo e de todos e focar-me só no combate e no meu adversário, tentar dar o meu melhor que é para poder levar esta medalha para casa. O combate estava dividido. Ele adotou um estilo de judo que era mais para me tentar bloquear. Eu queria um judo mais mexido, poder aplicar as minhas técnicas da qual eu tinha preparado juntamente com o meu treinador. Mas acabou, ele estava sempre na defensiva. E já nos conhecemos desde há uns anos para cá e o treinador dele conhece-me bem e ele sabia que ele não podia me deixar mexer muito. Eu tive que alterar um bocadinho e isso não é fácil. Estão com os melhores do mundo e uma pessoa tem que se ir adaptando às adversidades e eu obviamente acabei por conseguir e ganhei. Estou bastante feliz. Portugal está de parabéns.
Como é que foi receber essa medalha?
Epa, muito, muito emocionante. Nem queria acreditar ainda. Tenho que processar bastante, tenho que me beliscar, que é para sentir se ainda sou eu ou se estou a sonhar. É uma coisa única. Eu trabalhei muito para poder conquistar esta medalha. Vim para cá com esse objetivo. Sabia que tinha que ir combate a combate e não podia cometer muitos erros. O único erro fatal que eu cometi foi nos quartos e sabia que tinha que redimir desse erro e ir à luta por esse bronze que acabei por conquistar e acabámos por conseguir. Não sou eu que estou de parabéns, mas toda a gente que formou parte dessa caminhada, os treinadores, tanto os mestres de judo como a minha PT, fisioterapeutas lá do CAR e os fisioterapeutas daqui do comitê, os médicos, colegas do clube, companheiros lá do clube, companheiros da seleção e para a Federação Portuguesa de Judo, do Comitê Paralímpico, muita gente mesmo. Todos eles fizeram parte dessa caminhada e não foi fácil, sabia que não era fácil, estão cá melhores do mundo e acabei por conseguir conquistar esta medalha de bronze e todo mundo está de parabéns.
Djibril Yaf no judo, ele que conseguiu uma medalha de bronze na categoria de menos de 73 quilos em J1. E para finalizar a nossa passagem pelos Paralímpicos, nada melhor que ouvir o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço. Foi ontem na entrevista coletiva onde esteve também o Marco Martins e também o José Manuel Luzenda, RTP.
Francamente positivo. Nós temos os melhores resultados desde a constituição do Comitê Paralímpico, portanto isso só por si já traduz o desempenho desta missão, que ainda por cima tem o significado de ser a missão mais pequena também desde a constituição do Comitê Paralímpico. Portanto, em termos de excelência desportiva, temos que estar muito satisfeitos com os resultados obtidos e com a dinâmica que a missão demonstrou ao longo de todo este processo competitivo.
E quanto a medalhas, 7 medalhas, 18 diplomas olímpicos e paralímpicos, se não estou enganado, fica satisfeito com este pecúlio?
Fico muito satisfeito. Isso é na sequência do que acabei de dizer, muito satisfeito. Eu acho que temos razões para estarmos todos satisfeitos, o Comitê Paralímpico, as federações, os clubes, os atletas em particular, os atletas, sim, porque isto não foi só feito de medalhas, isto também foi feito da superação pessoal de muitos atletas que alcançaram resultados melhores do que com que chegaram aqui e, portanto, temos que estar, penso que todos satisfeitos.
Referiu a dimensão desta missão paralímpica. O que é que está a ser feito para que seja invertida esta tendência?
Está a ser feita muita campanha, está a ser feita muita sensibilização da parte do Comitê Paralímpico, mas nós ainda não encontramos a solução para esta questão e por isso é algo que nos preocupa, continua a preocupar e não nos vai, e não é o facto de termos aqui bons resultados que nos vai distrair, chamar a atenção para esta realidade e para a importância de trazermos mais pessoas com deficiência à prática desportiva.
Isso começa, obviamente, nos mais jovens.
Deve começar nos mais jovens, porque o que nos interessa é exatamente os mais jovens. É com os jovens que nós podemos assegurar a renovação, é com novos atletas e atletas jovens.
Da sua sensibilidade, porque é que acha que não há mais jovens atletas, Adri?
Eu penso que essa resposta a essa pergunta pode ser encontrada também na dimensão olímpica, porque também aí existe uma baixa participação desportiva por parte de jovens. É óbvio que essa realidade é mais evidente na população com deficiência, mas eu não tenho uma explicação única. Penso que existirão várias causas, desde outros interesses que os jovens manifestam. Há dificuldade que as famílias em muitas situações têm de transportar os jovens para a prática desportiva, eventualmente há escassez de recursos humanos com formação específica para enquadrar pessoas com deficiência, sei lá, existe uma série de, de condicionantes, acredito, que eventualmente serão merecedoras de um estudo sociológico que possa dar resposta a esta questão, mas não sou eu aqui numa conversa que identifico todas as razões para este fenómeno. A dificuldade existe, ela é evidente, e que, tal como disse noutros momentos, preocupa-me a expressão da missão que nós vamos ter em Los Angeles. Mas faltam 4 anos e estou convencido que todas as federações e os clubes vão encontrar soluções para encontrar novos atletas.
A presença aqui em Paris ficou ensombrada com o controlo antidoping da Simone Fragoso. O que é que nos pode adiantar mais sobre este caso? O que é que se sabe sobre esta situação?
Eu, sobre o caso em concreto, não vou dizer nada, vou apenas reafirmar aquilo que é a determinação do Comitê Paralímpico e deve ser todos os agentes esportivos, no sentido de termos um desporto limpo de qualquer tipo de, desculpem a expressão, batota, e portanto, mas não estou a falar do caso em concreto. Sabemos que a atleta tenciona recorrer e portanto tem direito a essa defesa, e portanto aqui o que nos importa é dar relevo àquilo que é os excelentes resultados desportivos que nós aqui tivemos. Isso para nós é que importa. Isso é um caso lateral que tem a importância que tem, porque nós não podemos de maneira nenhuma pactuar com este tipo de práticas, e isso acho que foi evidente logo no primeiro momento na decisão que a direção da missão tomou e com a qual estou em absoluto acordo, e portanto é isso que aqui importa apenas referir.
Já saiu o resultado do exame feito em Portugal?
Não tenho conhecimento disso, isso é algo que nos preocupa, porque nós, quando viemos para aqui, vínhamos todos convencidos que os atletas que foram vistos em Portugal já eram, o que os resultados não demoravam esta eternidade que demora, que sabemos agora que são 20 dias, e que me parece que é um tempo excessivo. E se é conhecido que são 20 dias, estes 20 dias deviam ter sido antecipados no controle de todos os atletas, ou seja, não deviam ter sido feito no dia 23, mas 20 dias antes, isto é o que eu acho. Se é uma situação conhecida, ela devia ter sido tratada para garantir que todos os atletas vinham para aqui absolutamente, como é óbvio, não é essa situação que elimina, diria, o pecado do atleta que tem este tipo de práticas que são condenáveis. Mas ainda assim, a autoridade antidopagem devia ter garantido que a questão era vista com o tempo suficiente para que os atletas não chegassem aqui sem haver a garantia que de facto não íamos aqui ser surpreendidos como fomos.
Presidente, uma opinião sobre
Já agora só uma questão. Isto é porque, estou a dizer isto porque a análise de que falamos foi feita aqui. Portanto, agora, como é óbvio, também aqui podia ocorrer alguma situação, não é? Portanto, sabemos é que a análise foi feita aqui. Portanto, admito que a questão também se remeta para lá para trás. Portanto, é só nesse sentido que quero deixar esta questão clara, não é?
Uhum. Primeira palavra sobre a organização. Como é que foi aqui os Jogos Paralímpicos para este 2024?
Isso, eu penso que é uma pergunta que devem fazer ao chefe de missão, porque ele é que mais diretamente esteve envolvido nessas questões. Eu tenho uma opinião, mas penso que o chefe de missão está muito mais avalizado do que eu a falar sobre as questões da organização dos Jogos.
Este foi o primeiro ciclo com equiparação total entre Olímpicos e Paralímpicos. A esse nível está tudo já a rolar sobre rodas, ou seja, não é preciso mais nada, manter estes apoios?
É preciso muita coisa, nomeadamente mais apoios para o desenvolvimento esportivo, porque se não houver apoios para o desenvolvimento esportivo, podemos ter as melhores condições do mundo ao nível do alto rendimento, mas os atletas depois não chegam cá. E portanto o que falta é mesmo isso, é muito apoio para o desenvolvimento esportivo e, claro, a continuidade dos apoios aos atletas que integram os projetos, neste caso paralímpico. Isso é importante que isso se mantenha, mas essencialmente preocupa-nos o apoio ao desenvolvimento esportivo.
Presidente, como é que é possível, e falando da canoagem, um atleta fazer a meia final e a final com 1h20 de diferença, quando há atletas que já o fizeram ou já estão qualificados há 2 dias?
São as regras da competição, que eram conhecidas previamente, e portanto isso faz parte das regras que todos conhecem. Nós conhecíamos essas regras, eu não tenho comentários a fazer sobre isso.
José Manuel Lourenço, ele é o presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Na conclusão então desta página, digamos assim, aqui na Tribuna Desportiva dedicada aos Jogos Paralímpicos, só para fechar já agora, Christophe, uma última palavra para estes Jogos Paralímpicos. O que é que te apetece dizer?
Agora, é trabalhar 4 anos.
É isso, trabalhar 4 anos. Já agora, espera aí, podes dizer outra vez? Só para ter uma musiquinha assim, como o Henrique gosta. Agora, trabalhar para 4 anos.
Trabalhar para 4 anos. Aqui 4 anos lá, mostrar lá nos Estados Unidos, Los Angeles.
Henrique, o que é que ficaram destes jogos? Tanta coisa linda, não é? Paris parece que foi desenhado para ter os Jogos Olímpicos.
Não, foi. É um teatro único que apareceu aqui. E bom, o Barão de Coubertin era francês, foi ele que criou os Jogos Olímpicos. E o facto de regressaram a casa e mostrar porque os franceses estavam a criar grandes eventos.
Bom, queres que eu meta o hino outra vez ou não?
Tá bom. Sim. Qual hino? O meu? Fica daqui a 4 anos.
Ok.
Oh, bye bye. Hello, Los Angeles.
Vamos. Vamos então avançar para o futebol. O futebol não parou, o futebol continuou. De resto, já vamos na 5ª jornada da Liga. Estamos também na 2ª jornada da Liga das Nações. A França está a ganhar por 2-0. A França que está a jogar sem Mbappé.
Já entrou.
Mas não marcou. Vamos começar ali pelo Christophe.
Mas espera, antes também outro resultado. Christophe, o Israel está a perder por 2-0 com a Itália.
Exatamente. Portanto, a Itália está na frente com 6 pontos. Exatamente. Nesta altura, no grupo da França. Já agora, só para a minha informação, o Angola e o Sudão estão empatados a 1 bola. É o jogo que o Marcos está a comentar. Cristóvão, o que é que tu vês do futebol? Gostas da seleção nacional, suponho?
Sim, claramente.
Também gritas como uns loucos, não é?
Claramente.
Quando o Cristiano Ronaldo também marca 901 gols.
Até quase pula.
É isso, Cristóvão. Suponho que sim, acho que a alegria é para todos. Tiago, o que é que 901 gols? The best of the best?
Sem sombra de dúvidas. Continua a mostrar que ainda está aqui para as curvas e uma mentalidade assim vencedora, porque para as pessoas de fora foram 900 golos, neste caso 901, para ele faltam 98. 98 não, desculpa, 99. Faltam 99, que já está...
Espera aí, vamos agradecer porque toda a gente agora está a mandar os foguetes aí. Bom.
Christophe, tu estás à vontade para falar e para interromper o que eles estão a dizer.
Agora começou a guerra dos galos no Capoeira.
Não, vamos assim, vamos regressar há uns meses atrás, quando Portugal perdeu o batom.
Mas o quê? O Tiago era dos que...
Sim, mas já está. Ah, dar os parabéns ao Guto, ao Best of the Best. Uhum. Mas bom, há 2 meses atrás, acho que no Euro, toda a gente já não o queria.
Sim! Não, eu não sou daqueles que fala no momento. Acho que as expectativas estavam muito altas no Euro. Se calhar não fizemos o melhor Euro que devemos ter feito, mas acho que a coisa que mais me surpreendeu nesta vez no Euro foi as equipas pequenas que mostraram, tipo, não mostraram medo de jogar com as equipas grandes, e acho que uma má gestão ali do Martínez, e esta Liga das Nações acho que é o respirar do Martínez, ou Portugal dá uma nota positiva e o Martínez tem ali um balancezinho para mais, ou acho que também é o... Se as coisas não correram muito bem, que neste caso até estão a correr, acho que o Martínez também podia ser o momento de virar a página e ir à vida dele. Porque à seleção que temos, à capacidade de jogadores que temos, às soluções que temos, temos...
Mas porquê que nós nunca estamos contentes com... Eu, por acaso, li um artigo na Bola sobre uma crónica sobre o fado, o triste fado dos selecionadores de Portugal. Tirando o Luís Filipe Scolari, nós portugueses nunca estivemos contentes com os nossos selecionadores.
Mas isso não é só no futebol, o português é isso? O Fernando Santos ganhou à França, fomos campeões da Europa.
Era o melhor do mundo.
Não, mas o problema é que ainda havia gente que dizia assim: ganhámos porque tivemos sorte. O Fernando Santos está ali, qualquer um pega num carro que está a andar e anda no carro. É, no Ferrari, anda no Ferrari. Não, acho que falta-nos um bocado isso, tipo.
Tiago,
dá valor.
Nós já falámos aqui sobre isso, sobre o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo não vem à seleção, a federação também não vende bilhetes.
Não, mas não corres isso. Não tens melhor que ele.
É isso que quer dizer. Estás
a falar de quem?
Treinar, o Cristiano Ronaldo. ontem, quando ele começou a fazer os aquecimentos, era toda a gente a bater palmas. Se calhar estava a seguir mais os movimentos. Já havia até sabido os miúdos lá a filmar, as pessoas a filmar com os telemóveis. Mais o Cristiano Ronaldo que o próprio jogo.
Sim, mas a realidade é que... É verdade que...
O Cristiano é um monumento.
A imagem, a imagem e o nome e quem é, vende. Mas a realidade é que, só podem falar, não temos melhor que ele neste momento para o que é e para o jogador que ainda... Exatamente. Consegue ser. As pessoas podem falar, está na hora do Gonçalo Ramos.
Eu tenho sido crítico também com o Cristiano, mas acho que nestes dois últimos jogos
não há razão.
Mas atenção, ele está a mostrar que ainda tem disponibilidade para mais, porque o europeu também não correu como ele queria. E ele é o primeiro a admitir que o europeu não foi... Ele passou ao lado do europeu, ele se sentiu que podia ter dado mais e não deu. Eu acho que ele agora, a Liga das Nações, e ele também é um jogador de desafios. E a Liga das Nações é o desafio para ele mostrar que ainda pode estar aqui para o europeu, neste caso já passou o europeu, mas para o Mundial. Eu acho que ele quer mostrar agora às pessoas que o Ronaldo, com 39 anos, ainda o Ronaldo consegue aguentar mais 2 anos para esperar pelo Mundial. É por isso que ele, mesmo defensivamente, ontem e no último jogo, com a Croácia, demonstrou-se, tipo, defensivamente disponível, e vinha...
acho que ele está a querer mostrar a toda a gente que ainda está ali para ficar. E isso é bom.
E foi um jogo, até caso para dizer, foi um jogo bonito da parte dele. Porque ele está gostoso, acho que não tem mais ninguém neste momento na seleção para fazer
ele,
isso.
Sim, exatamente. Ele também veio a falar que teve uma reunião com o Martínez e ele próprio veio a esclarecer que se sente mais solto do que no europeu. Estava um jogador muito mais fixo na posição nova, agora está mais solto. Isto, ele, se jogar-nos em posição, aos jogadores que temos e à disponibilidade que temos de malta para jogar na frente, solta, digamos assim, acho que toda a gente ganha mais, Portugal ganha mais. E, porque o problema é que o Ronaldo não fez um grande europeu, toda a gente bate e é uma miséria e já não tem capacidade. Nós tivemos N jogadores na nossa equipa que têm capacidade para fazer mais e não fizeram o europeu. Mas não é ele. A imagem principal, e Portugal estando mal, é o Ronaldo, é o normal.
Em relação à composição de ontem da equipa, estás de acordo com os 11
que entraram? Não, sempre o do Cristiano, está bem? Obrigado.
Já mudei de conversa. Já falámos do Cristiano, não, já mudei. Em relação ao, sei lá, ao Diogo Jota na frente, com o ponto de lança, achas que foi a melhor escolhas que podia ter feito?
Eu, muito sinceramente, a questão do Diogo Jota é uma questão um bocado ainda complicada, que ainda não percebi muito bem o porquê do Jota não ser, por exemplo, mesmo no europeu, foi um jogador que quase nem jogou. E não sei o que é que aconteceu, se há algum problema, se o Martínez...
Mas o Salamos também não jogou no Euro.
Não estava em linha de lesão o Jota.
Não, mas, por exemplo, nós tivemos no europeu, por exemplo, não, sem tirar o mérito, mas, por exemplo, o Francisco Conceição, que supostamente antes de começar o europeu era um jogador que ficaram até oportunidades, jogou muito mais tempo com o Diogo. Porque... E o Diogo é um jogador mais... Não é que já mostrou o cara, porque já mostrou, mas é um jogador já diferente, acho que é um...
Porque nesse primeiro jogo do campeonato europeu, ele marcou.
Sim, eu não estou a dizer o contrário, mas, por exemplo, entrou à frente do Diogo.
Sim, mas é caso para dizer o espalha-brasas.
Sim, atenção, e gosto muito dele, mas acho que fez bem também meter o Ronaldo no banco este jogo, para mostrar também há disponibilidade, há outros jogadores. Acho que mesmo ele tem que começar a perceber isso, que é outra geração, ele não consegue fazer tudo sozinho.
E acho que ele está a começar a compreender já.
Exatamente, agora não é fácil agora, temos muita qualidade. Não, temos...
Vocês estão a contar uma... Só que apontar os 1000 golos, eu acho que também é um bocado perigoso, não para ele, mas para a seleção, porque claramente ele está a anunciar, enquanto eu não vou atingir esta marca na minha carreira, vou ficar aí presente.
Não, mas...
E enquanto o Ronaldo joga, não estou a ver Portugal desistir do Ronaldo. Se não fosse o Ronaldo, ia dizer que já não vou à seleção.
Mas, Eric, não tens ninguém que possa substituí-lo neste momento. A grande nível...
Não, a sorte dele... Estás a fazer uma análise do momento, ok? A sorte do Ronaldo, que também tens um jogador como Gonçalo Ramos, está lesionado.
Sim.
Só que...
Mas nos últimos anos, vais a ver a carreira do Gonçalo Ramos depois do Benfica, entrada em Paris, é um jogador que começa a estar a ganhar forma e ganhar índices físicos.
Sim, mas tu podes depois tentar de encontrar outras soluções. Por exemplo, não, mas estou a falar na animação ofensiva, ok? O Paulinho já foi embora para o México, porque ele já sabe também que já nunca vai ter a sorte dele na seleção, e até propriamente no México, não sei se fosse alguém já acompanha um pouco o que ele está a fazer lá.
Sim, está a marcar.
Está a marcar e está a fazer grandes jogadas.
Está muito bem.
Temos um Pote, agora que regressou na seleção. Também mostra a qualidade no Sporting.
Mas para o lugar do Pote, ele não temos lá muitos.
Mas, por exemplo, eu não estou de acordo com o Eric. O Pote, com a toda do Pote, acho justa porque é o que tem dado à seleção, ao Sporting e aos jogos que tem feito, um jogador com muita qualidade, mesmo o caso do Trincão. Isto também vem notar que estamos na era de aparecer malta jovem na seleção, mas o problema é que, no caso do Pepe, por exemplo, o Pepe acabou agora a carreira da seleção, porque temos, em termos defensivos, temos muita gente com qualidade. Temos o Ruben Dias em um ponto alto da sua forma e da sua carreira. Temos agora miúdos como o Inácio, o António Silva, a malta jovem a aparecer. No caso do Ronaldo, não tens ninguém que digas assim, opá, temos que preparar, por exemplo, agora, porque quando o Ronaldo não estiver aqui, temos, por exemplo, neste caso, o Gonçalo Ramos, que é, neste momento, o jogador mais... O segundo é o ponto de lança número 2 para substituir o Ronaldo da seleção. Agora, acho que não há, para já, ainda não podemos preparar isso, porque é um jogador que ainda não... Depois da saída da boa época que fez no Benfica, nos anos do PSG, é um jogador inconstante, porque joga, não joga, lesiona-se, quando está numa boa forma, se quer é azar também, opa, não sei, mas não é um jogador que podemos meter as fichas todas em cima, porque não... Ainda não conseguiu mostrar que consegue ter, por exemplo, uma carreira, um ano civil de grande nível, fora o ano do Benfica há 2 anos, não me engano.
Oh, Christophe, tu não és obrigado a concordar com o Tiago.
Não, comigo não.
A única coisa que fazer é o Gonçalo Ramos, também não tinha sorte, também estava lá o Mbappé, ao lugar dele e que estava complicado para fazer entrar. Sim. E cada vez que ele entrou, fez bons jogos. O pouco que ele jogou, marcou golos.
Sim, sim,
até
sim.
Agora, quando o Mbappé saiu, ele quer o titular, só que não teve sorte.
Teve azar, exato, é isso. Mas é isso, a sorte de uns é o azar dos outros. Agora, pá, gosto muito também do Gonçalo e acho que pode dar muito à seleção e também mesmo ao PSG, neste jogo agora sem grandes estrelas que tem agora o PSG este ano. Mas não é um jogador constante, não é um jogador que consegue fazer uma época com 50 jogos, com muita pena minha, que atenção que para a primeira solução mesmo, agora, por exemplo, imaginamos no Mundial daqui a 2 anos, obviamente que o Ronaldo vai ter 41, se não me engano, não vai conseguir o Ronaldo fazer os jogos todos, nem consegue fazer e tem que ser bem gerido. E aí espero bem que já haja um Gonçalo Ramos a grande forma.
Tiago, eu por acaso gosto mais do Ronaldo no banco e gosto de entrá-lo assim nos últimos minutos, acho que é o que se deve fazer com ele, não? Tu não concordas com isso?
Não, acho que ainda não estamos nessa fase. Aliás,
ele, eu sou apologista. Tem que ser um titular logo?
Atenção, eu sou apologista, mas essa é a minha ideia. Eu acho que neste momento da seleção, à qualidade que nós também temos, eu acho que nós podemos jogar com gente na frente móvel e o Ronaldo nem precisa de jogar a 9, nem a 7, nem a 6. Já acho que podemos jogar, à qualidade que temos, podemos jogar com muita gente solta na frente. E eu até gostava de ver jogar a seleção jogar com dois homens na frente.
Para o Ronaldo e mais.
É. Exatamente. Porque o Ronaldo também jogando sozinho, como foi no Europeu, sozinho na frente, nós, os maior parte dos jogadores de bola no pé, ele está ali sozinho na frente, mas não faz grande coisa. É um jogador que também fica...
conforme o jogo, também vem no molho para pescar a bola.
Exatamente.
Dizer, agora, depois não tens ninguém
na frente. E viu-se no Europeu, como fase dos jogos no Europeu, que estava o Ronaldo no meu copo, estava o Bruno Fernandes, estava o Rafael Leão, está o Bernardo Silva, estamos ali...
Só que, é assim, também não somos treinadores. Mas,
claro.
Quando eu vejo o que está a fazer o Bernardo Silva no Manchester City, e agora estão-me a passar a dizer como é que é possível que um jogador deste é capaz de ser talvez um dos melhores da Premier League, que é o campeonato top do mundo, e chega a Portugal, é como se fosse qualquer um.
Sim, é como se fosse um jogador banal, no fundo.
É. Bruno Fernandes, a mesma coisa também. No Manchester United porque... é uma peça fundamental e na seleção, para mim, neste momento, não é jogador para jogar indiscutivelmente na seleção.
E porquê você diz isso?
Porquê é que está a dizer isso?
Porque estou a dizer, porque eu sou maluco, e eu sou maluco, estou a dizer isto.
Nuno Capucho. Sim.
Grande abraço para o Capucho.
Não, isto é que também é uma incógnita para mim. Eu depois também, é tal também... que estão também dos jogadores que estão na Arábia Saudita. Também vou buscar, vou para o campeonato para lá, buscar o projeto, talvez. Só que nota-se, basta ver o Kanté, basta. Não é um jogador de categoria.
Mas olha com o Ruben Neves ontem, Ruben Neves, não é? Ruben Neves disse ontem, não, tu ouviste, Tiago, ela dizer que finalmente aquilo é como a Liga Inglesa.
Ele corre mais.
Até.
Ele corre mais.
Sim, mas vai correr contra quem?
Dados de GPS, ele corre mais.
Obrigado, os companheiros deles ao lado são. Não. São mentirosos. Já dizer isto também, porque também estão lá. Não vou criticar. Dizer, pois, este campeonato é mais fraco, é como se fosse na segunda Liga Portuguesa. Não.
Então, mas eu, se fosse lugar do Ruben Neves, se calhar o Sheik passou um cheque para ele dizer isso, eu também dizia.
Não, dizer, o Nacional 3 é como se fosse a Primeira Liga para ti?
Pá, corre-se muito também.
Vamos lá, vamos avançar, vamos deixar um bocadinho as seleções ou ainda queres falar mais um bocadinho sobre as seleções nacionais?
Não, que o jogador que não falámos foi o Félix. Quando entrou, o João Félix. Entrou, ele só nos 20 minutos fez mais que o Diogo Jota nos minutos todos em campo.
Mas é outro jogador, é outro perfil, não é?
Outras
valências.
Mas ele, a bem dizer, jogou quase ao...
É daqueles jogadores, é como se fosse uma moeda no ar, não sabes qual é que vai ser a...
Atenção, eu gosto muito do Félix, acho que é um tratado do futebol, mas é como está a dizer o Eric, o Félix é um bocado como a maré, tanto bem como não bem, e com muita pena minha que acho que tinha capacidade para ser um dos melhores jogadores do mundo, mas sem sombra de dúvida, nesta nova geração que está a aparecer, tinha todas as condições para isso. Mas acho que não vai, infelizmente...
Não para marcar tantos gols com o Alan, mas muito mais bola no pé com o Alan.
Isso, exato. Um jogador que consegue... Ele sozinho é daqueles jogadores que consegue mudar o jogo. E muita pena minha, estes últimos anos tem sido marcado só por... Tem sido sem se falar dele, mas sempre pela negativa.
Mas achas que o Chelsea pode dar um pouco mais de bom físico na Primeira Liga?
Este ano é o verdadeiro ano dele, porque ele este ano se volta a fazer uma época... Jogar pouco, controvérsia e assim,
contigo.
Ele vai acabar numa liga ou na Arábia a ganhar muitos milhões, ou num Fenerbahçe da vida, ou num Galatasaray, porque já passou por maior parte das equipas de topo. Nenhum quer ficar com ele. Nenhum das equipas é indiscutível. isto, a carreira dos jogadores de futebol, a memória é curta. Vai-se toda a gente esquecer do João Félix, do Benfica e do primeiro e segundo ano do Atlético de Madrid.
Concordo contigo. Vamos avançar. Passamos das seleções para o campeonato, já vamos praticamente na quinta jornada, vai começar a quinta jornada no próximo fim de semana. O que é que se pode dizer destas primeiras quatro jornadas? Schmidt na rua, principal nota, Tiago?
Não,
o
Armintal
está a ver se vê, mas não.
Não,
ele anda a cavalo.
Anda
a cavalo não sei lá.
Estragar os negócios em Lisboa.
Ele está, é muito bem, que ele foi embora, foi com a mochila cheia.
Não está a receber o salário igual durante estes 10 anos. Como está a ganhar o mesmo.
Será que vai para o fundo de desemprego?
Não, está. Eu também gostava de ter um fundo de desemprego.
Está a ganhar o mesmo.
O Benfica está a pagar dois treinadores agora.
Exato.
8 milhões por época, por ano. Tem dois anos ainda para receber, imagino.
Não, acho que o Rui Costa tinha uma arma apontada à cabeça e as eleições estão para breve e o Schmidt era uma complicação para o Rui Costa se queria voltar a ganhar as eleições no Benfica, que não sei se, da maneira que isto que eu estou a ver, não vai ser fácil. Acho que... temos ainda agora o João Mário para o Besiktas e falou muito bem do Schmidt antes de ir embora. Acho que se calhar é um bom treinador, mas não é para um Benfica que, muita pena minha, sente-se a instabilidade, sente-se ali a equipa, foram buscar jogadores com valores absurdos.
Mas a tua vitória está em grande.
Isso, quando chegámos agora a falar de uma vitória, cuidado.
Ainda saímos daqui hoje.
Não, mas acho que o Benfica está a passar por uma fase instável da sua história.
E
sente-se em tudo. Sente-se a partir do presidente, treinadores, jogadores.
Não. Vamos ver agora o primeiro jogo com o Bruno Lage, se calhar é capaz de mostrar alguma coisa.
Fala nisso, é treinador para o Benfica. Na posição que está o Benfica neste momento.
O Lage, a última vez que apareceu, é numa fase também que o Benfica não estava bem. O Lage apareceu e agora eu acho que o Rui Costa foi tentar resgatar o Lage milagroso que apareceu há uns anos atrás. Não sei se vai ser fácil, exatamente, também é um treinador muito mais barato com o Schmidt e com outros treinadores que se vão falar.
Que Leonardo Jardim.
Exatamente, mesmo o próprio Sérgio Conceição, que eu ouvi o nome em cima da mesa e gostava muito que isso tivesse acontecido, porque ia alegrar a Liga Portuguesa, ia ser uma dinâmica engraçada.
Eu estou a ver porquê.
Ia ser uma dinâmica. Sim. Aliás, ainda hoje ele.
Não, mas era impossível ele ir para o Benfica.
Porquê?
Um homem assumidamente portista.
Ele hoje. Que foi, eu vi
bem, o Ruben Amorim também fazia parte dos super adeptos do Benfica.
O Jorge Jesus era do Benfica e depois foi para o Sporting, era Sportingista. Eu vi uma mesma notícia a dizer que o Conceição a falar, a dizer que só não treinava a Roma, de resto treinava todos os clubes europeus.
É verdade.
Eu vi uma notícia dele hoje.
Sim, hoje.
Isto o futebol, o César Peixoto é da minha terra e gosto muito dele, também era do Vitória, depois foi para o Porto, era do Porto, depois foi para o Benfica, era do Benfica. Agora está no depois foi para o Braga, era do Braga. Agora treinador do Moreirense, está a fazer um grande trabalho no Moreirense também. Atenção, o Moreirense está muito bem, está a fazer um grande trabalho no Moreirense, mas é isto, vamos ver o que é que o Lage vai fazer e esperar os próximos episódios.
Já agora, Tiago, o Porto, nós tínhamos falado muito na época passada, quer dizer, na época passada, exato, na 23-24, que o Porto, se calhar esta temporada ia ser um bocadinho mais frágil por causa da mudança de direção, mudança de treinador, mudança de equipa técnica, jogadores. O que é que te parece este Porto do Vítor Bruno?
Antes de tudo, dizer que acabou.
Ah, acabou, ok.
2-0, França, frente à Bélgica, Dembélé, aos 57 minutos e Colomani, aos 29.
E Angola marca o segundo gol. Já agora, Angola 2, Sudão 1. Vamos lá, Tiago, em relação ao Porto.
Eu acho que o Vítor Bruno, desde já, começou muito bem, porque deu ânimo aos portistas e fez...
Mas olha que eu já ouvi muitas críticas depois da derrota com o Sporting em Alvalade.
Mas aqui, atenção, o Benfica está numa fase de instabilidade. O Porto já passou a fase de estabilidade e agora está numa fase de voltar a começar do zero. E acho que o Vítor Bruno é isso, é pegar no que tem, o próprio Vilas Boas, e restaurar outra vez o Porto, porque a fase de instabilidade que o Porto tinha vindo a passar não foi tão notada assim, porque o Sérgio Conceição acho que fez um grande trabalho enquanto esteve no Porto. E agora o Vítor Bruno está a tentar começar a sua carreira de treinador, mas de certo modo não é tarefa fácil, porque... Enquanto temos um comboio que vai a toda a velocidade, o Sporting do Amorim, o Vítor Bruno está a pegar agora no comboio e a meter os meios da formação, e atenção que agora no final não fez do mercado, foi buscar nomes sonantes em termos de valor do mercado, e vamos esperar, os portistas têm que esperar pá, uma boa época do Porto, mas que a atenção que não vai ser fácil, porque no meio deste campeonato temos um super Sporting que já vem desde a época passada com o comboio a toda a força e a vapor, com o camionista Guioqueiras a conduzir as tropas.
Como tu disseste bem, também temos o Porto também que mudou muito, até em termos de discurso, até foi propriamente uma reação que tivemos até com o Manuel quando tivemos
de jornalista,
depois do jogo frente ao Sporting. Foi a caixa.
Não era este que eu queria, desculpa.
Não, mas é verdade que ele é jornalista.
Sim.
E então o discurso também mudou, porque assim, quando foi depois da derrota.
É esta que eu queria.
Vamos despachar isto que eu tenho um avião para apanhar bem cedo amanhã.
Não é o Sporting, espera aí. E então o Porto mudou de discurso e até propriamente ele teve uma análise lógica do jogo, a dizer que finalmente o Porto tinha ocasiões no início ou depois, que era mais mérito do Sporting. E ver isto, ouvir disto de um treinador portista, a mim surpreendeu um pouco, a dizer, olha, será que bom, o discurso é novo?
Estão
a acalmar um pouco, talvez.
Não, mas o Vítor Bruno, é assim. Foi do Vítor Bruno que estava
sim,
a falar.
Sim. Eu também, o Vilas Boas também tem um discurso menos. Como é que é? Mais com menos raiva. Há menos raiva, parece. De vez
menos
em quando.
Regionalista, acho eu.
Não, mas atenção, que foi o que eu tinha falado, ainda neste dia estava a falar. O Vítor Bruno também está com um discurso mais calmo, mais passivo, mas atenção que os adeptos do Porto estão habituados a um
discurso mais agressivo.
Exatamente. E começar agora, estávamos numa fase de transição.
Foi isso que eu vi nas redes sociais.
Estamos numa fase de criticar o Vítor Bruno.
Mas é uma mudança agora que é.
Mas é muito drástico para um Porto estar habituado ali com o sangue na guerra e agora uma coisa tipo,
outros.
Vamos com calma, a equipa é nova, os miúdos estão a aparecer.
A nível financeiro aquilo está
sim, mas o adepto do Porto não está à espera do amanhã, ele quer hoje. E é normal, uma equipa está habituada a ganhar. É como o caso do Benfica. O Benfica está, não sei, as coisas não correram bem outra vez, vai começar tudo também, como é que é?
Mas pode-se aprender ou não? Justamente estamos a falar do Sporting. O caso do Rubén Amorim foi este, houve um momento até o presidente, o Barantes, quando o Sporting não estava pronto para ganhar o título, o que ele disse, esta temporada esquece. Bem, vamos preparar. E estão a preparar o sucesso de hoje e de ontem.
Exatamente. Eu acho que a grande diferença do Sporting para os outros clubes é que eles estavam sempre, o Porto e o Sporting, o Porto e o Benfica tiveram sempre a preparar o campeonato 2. E o Sporting soube que estes últimos anos que passaram não estava tão bem e começaram vamos começar
a buscar o diamante no inverno, preparar.
Vamos começar a preparar as coisas devagar, não fugindo do terceiro, dos três primeiros, sempre ali sem deixar de sair o ADN do Sporting, mas começaram a preparar ali uma máquina em construção que agora, a partir da primeira época que o Mourinho foi campeão, nota-se ali uma máquina que está em construção e agora já é uma, como eu estava a falar agora, é um comboio que vai a toda a velocidade, mas em todas as frentes. Porque agora toda a gente joga contra o Sporting, o Sporting já ganhou, agora é o hábito do Sporting ganhar os jogos todos, é normalíssimo. E estamos a falar de uma equipa que joga contra o Porto e toda a gente já diz, antes do jogo para o prognóstico, Sporting. Porquê? Porque aquilo está numa fase da construção do Amorim, e mesmo o próprio Barandas, que fez um trabalho espetacular, um excelente trabalho como presidente, o Sporting agora é gerido e é trabalhado. Qualquer que é jogador que entra no Sporting, já entra numa peça como se fosse um puzzle em
antigamente, um aceito como o do Ugarte, era,
a gente, ver, exatamente.
Era uma peça fundamental. Como é que vamos fazer sem ele? Baviu-se.
Exatamente. É que está tão bem estruturado. E tão
sai
bem
o Paulinho, entra o outro.
Exatamente. Foram agora buscar o miúdo por 18 ou 19 milhões, se não me engano. Ele ainda não começou a jogar e já toda a gente fala dele como uma peça que vai ajudar o Sporting. Eu nunca ouvi jogar, nunca ouvi dar um chute numa bola.
Se formos a ver, a equipa do ano passado está lá toda.
É isso,
a espinha dorsal do Sporting ficou toda lá.
Eu não consigo perceber como é que as grandes equipas europeias não foram buscar o Vítor Guioqueiras ao Sporting, e o Sporting conseguiu aguentar
100 milhões.
Vai sair agora na janela de inverno.
Mas está dando nas vistas agora e não.
Sim, mas já tens o trunfo atrás.
Já está a ser preparado o miúdo que custou 20 milhões, que já falam também que pode ser uma peça daqui a 2 meses.
Saiu o Coates também. É finalmente. Alguém se lembra que o Coates não está?
O belga está.
Foram buscar o Bast, deram-se sei quantos milhões, deram-se quantos milhões para o Bast. E o Bast veio para o Sporting e não está preparado para jogar no Sporting. E estão a jogar miúdos, e mais neste caso é o Diamondé, o Inácio e o Quaresma. Estão a jogar dois miúdos, de um lado, do Inácio e do outro lado, do Quaresma, com uma capacidade incrível de jogar neste Sporting a todo o vapor. E é isso que eu gosto nisto do Amorim, é que o Amorim faz tudo e pensa, antes de o fazer, já pensou muito, muito, muito no que é, e é por isso que eu gosto do Sporting nesta dinâmica. É uma equipa com futebol bom, rápido, intenso, E é uma equipa que joga tanto com o Arouca, com respeito ao Arouca, mas com o Porto, com o Sporting, com uma equipa da europeia, para as competições europeias, joga sempre com o seu mesmo ADN e com um jogo de pressão alta e bloco alto e com uma máquina que tem um jogador.
Será que esse tema de scouting, de recrutamento, agora o Sporting é talvez o melhor? Porque nota-se, o Gyökeres, eles foram buscar logo a Coventry, segundo ninguém o conhecia, o Championship, a dizer, não, é este, eu quero. Eu presente fui para lá. Tive que ir lá na Inglaterra e buscar um jogador.
Já agora é preciso dizer que muita gente goza e tal, Championship, segunda liga inglesa, mas é preciso dizer que o Championship é o quinto campeonato mais competitivo do mundo.
Sim, sim.
É melhor que a Liga Portuguesa, o Championship. O Championship ganhas mais, tem mais visibilidade, os jogadores não é ser mais quinto, profissionais, sexto, são todos profissionais.
Não sei se tens os 5 ligas e depois tens o Championship.
Com o Vasevich foi igual, foi apontar logo, ok, vai ser o Vasevich o substituto do Adan e vai ser assim. Quer dizer que eles... Quando tem o projeto, tem o perfil, vão buscar o perfil certo para meter, com o acordo do treinador, a dizer este vai encaixar por causa do jogo do pé e tudo. E lá está. E agora é uma máquina. Como tu disseste bem, o Sporting é uma máquina.
E depois temos a maneira como ele não deixa sair as peças fundamentais. Ele deixou sair o Paulinho.
Está quase final de contrato.
Mas ele deixou sair o Paulinho, mas já com o pensamento que, ora bem, o Paulinho vai sair, mas tenho aqui isto, isto e isto que vai fazer com que isto continue igual. Porque as primeiras peças ele não deixou sair. O Yulman, o Pote, o Gyökeres nem se fala. Ele deixa sair o Coates, final de contrato, para deixar.
É por causa do salário também, que era muito elevado.
Vai, o salário muito elevado, e vai meter os miúdos da formação. E foi buscar o Best, é Best, se não?
De Bast.
Foi buscar o da Bast para jogar peça fundamental, mas mesmo assim ele viu que não está preparado.
O da Best é do Benfica, acho que também não há
Pois é,
exatamente.
Também dá ação para o Eduardo Quaresma, também que ninguém esperava, e finalmente.
Está tudo a vapor, o miúdo, mas é isso.
No ano passado também, já.
Sim, só que ele estava emprestado, ninguém já pensava nele.
Exatamente, emprestado, exato, é isso.
E depois daquilo que o Tiago disse.
Je suis choqué. Eu acho que il faut se réveiller.
É o que dizem os outros clubes.
Não dá a perceber quem é que dizia isso.
Era o Chusco. Era o Bernard Chusco. Acho que é ali um amigo do...
Onde é que tu foste buscar isto?
É um amigo ali do Henrique.
Muito bem, séculos,
vamos, estamos a 8 minutos do final desta emissão. Vamos falar um bocadinho do Lusitanos. Tiago, pode ser?
Sim, pode ser.
Vamos falar quando temos aqui...
Desde que me está bem disposto a falar do Lusitano. Não, estou a brincar.
Um lusitano cheio de portugueses, o Armin está ali de orelha a orelha a rir, a sorrir, não é? Era o que tu querias, finalmente? Era o que tu querias,
claro.
Finalmente?
Claro, só sou eu.
Posso só anunciar o meio campo deste fim de semana? Posso? Só dar os nomes. Castro Santos. Pereira dos Santos. Só isto.
Maravilha.
Santos, Pereira,
não tens nenhum Faria, não?
Não, dos Santos.
Não tens Farias nenhum.
Não há Farias.
Não, ninguém.
Farias nada,
não faria nada por isso.
Bom, pequeno balanço, vamos aqui na segunda jornada.
Terceira
este fim de semana.
Acabou a terceira.
Sim. O que é que se pode dizer, sim. Tiago, nestas três primeiras jornadas?
Não, tem sido um.
Desde agora resultados, uma vitória.
Já agora esse cabelo é o quê? Uma aposta ou não?
Não,
eu vou mostrar o cabelo do Tiago daqui a pouco nas fotografias da tribuna. Eu vou mostrar os cabelos do Tiago.
Foi sol da Póvoa.
O que é que diz a tua namorada, Tiago?
Não, não, não. Foste para o estrangeiro.
Foi ela que
escolheu.
Ela disse:
não, mas tu foste para o estrangeiro, não é?
Ou fazes ou deixas-te ter
mal. Não, vais dormir com o cão.
Então fazes, claro. Ainda fizeste o corpo todo, imagina.
O cão também tem agora.
Fui eu.
Bom, vamos lá falar mais a sério.
Não, foi. Está a ser um início de época positiva.
Sente-se mais em casa ou não? Com mais português, assim?
Falas português?
Não, é importante também, não sei. Se
atenção, eu estes últimos anos tenho aprendido francês.
Pois.
Desaprendi um bocado o português. Agora estou a voltar a aprender o português. Não, mas tem sido um arranque de temporada positiva. Temos três jogos, duas vitórias e um empate. Neste caso, o empate foi a primeira jornada do campeonato contra o São Genevieve, sempre uma boa equipa também, que vai ser uma das equipas fortes deste campeonato. Mas nesta época positivo, vimos agora de uma vitória em casa de 4-0, e isso mostra que a equipa está cada vez mais a cimentar as ideias e a ligar esperamos ligar o comboio como tem o Sporting a todo o vapor para fazer uma grande época, para atingir os objetivos, que o objetivo vai ser sempre, não vai fugir, vai ser sempre ficar no top 3 e no meu objetivo individual ser campeão, e é esse o objetivo, não passa e não pode fugir por isso.
Neste momento vocês estão em segundo lugar, não é?
Terceiro lugar, com 7 pontos.
E primeiro está o...
Há dois primeiros, é o...
Racing.
O Racing e o Dijon. A reserva do Dijon FC.
Portanto, o que no fundo é o segundo lugar, porque diz onde mesmo que fique, não, só, só, pode subir ou não, Henrique? Não?
Sim, como eu ainda
está abaixo, okay.
Ainda pode.
Ainda pode. Tem três, duas divisões de EKL, não é? Não, três.
Estás juntando, por acaso. Porque o Dijon está no Nacional.
Sim, entendi. Duas, tá, neste momento está N3, subir para a PN2 fica só uma diferença.
Estás-me a ter uma dúvida.
Então não pode. Tem que ter duas, pelo menos.
Acho que não pode subir.
Vamos ver, pá, isto não.
Mas para não haver dúvidas, ficamos nós em primeiro.
Exatamente.
Tiago, em relação ao grupo de trabalho, conta lá qualquer coisa.
Não, muita gente nova este ano.
Tu já te sentes assim um mais experiente ou não? Lá já me sinto. Daqueles...
Não, muita gente jovem.
Já conheço os cantos à casa, é diferente.
Sim, já muita gente. Atenção, ficou muita gente também do ano passado, ainda ficámos com alguns jogadores do ano passado. O plantel, a equipa técnica
os bons.
É a mesma.
Ficamos com os bons.
Exatamente. E veio muita gente nova, jovem, com vontade de ajudar, trabalhar. Também fomos reforçados por mais gente portuguesa, com o Fábio e o Atila. Isso também é bom para, principalmente.
São pessoas que vocês também conhecem, vocês já se conheciam antes dos jogos, não é?
Exatamente, já nos conhecíamos antes. E já conhecem a realidade do futebol na região parisiense. Isso também é importante porque podem falar o que quiserem, as equipas que não são da região de Paris, ainda este fim de semana se notou isso, não, tem uma diferença muito grande a jogar com equipas desta região, porque o futebol aqui é muito mais intenso, é muito mais forte, mais rápido e malta jovem, pode virem para cá e com essa noção e com essa ideia é sempre mais fácil para a adaptação e para nos ajudar e acho que temos um bom grupo, somos uma equipa e este ano tem muitas soluções, toda a gente pode jogar e isso é bom porque tanto quem joga como quem está de fora tem que estar sempre a trabalhar ao máximo e quando tens 22, 23 jogadores a trabalhar ao máximo para poder jogar no 11, a equipa ganha e toda a gente sai a ganhar.
Christophe, estás bem?
Tudo bem. Além de ser do VGA, também os lusitanos também.
Ias assistir a alguns jogos dos lusitanos ou não? Christophe.
Era só o VGA?
Não, só jogando a VGA.
Sim, mas vê.
Sim, via. Mas naquele tempo era só lusitanos. É lusitano Samor.
Só para fechar os lusitanos, próximo jogo, Henrique, é hoje.
Este fim de semana é domingo, às 14h30. Villers-Bella é o primeiro jogo da taça.
Aqui na região de Paris, 95.
95, exatamente.
Na taça?
Da taça, é para a taça de França.
No, recorda-me, Henrique, domingo, 14h30.
Domingo, 14h30, em Villers-Bella.
No departamento 95, quem estiver daquele lado pode ver o jogo.
Pode ir aproveitar e dar o apoio.
Villers-Bella é uma equipa dos distritais, é isso?
É R2.
Regional 2.
O engraçado é que a nossa reserva, que está no Regional 2, está no grupo da Villers-Bella.
Ah, muito bem. E agora é a equipa principal que vai jogar.
Exatamente.
Porque a vossa equipa reserva já foi eliminada. Ou não joga?
Não, é o início de campeonato, ainda não jogou contra eles. Bom, está no mesmo grupo. E a nossa equipa reserva que estava no
R3.
Estamos no R2. Comendo parabéns.
É isso. Vamos fazer aqui algumas apostas, pode ser ou não?
Pode.
Siga.
Christophe, tu gostaste da experiência da rádio?
Sim, muito bem.
Muito bem. Estás disposto a repetir ou não?
Sim. Um dia deste? Quando quiser.
A casa é tua, pá, podes vir cá.
Se quiser fazer publicidade para a seleção portuguesa, daqui a 2 anos.
Sim, claro que sim. Vamos lá fazer então aqui algumas apostas. As apostas é tipo, ganha um, empata 1x2, certo? Vamos lá, vamos só para português porque não temos muito tempo. Começa pelo Christophe. Começa na sexta-feira a jornada com o Arouca Sporting.
Sporting.
Os outros três, Porto Farense.
Porto.
Pois também tinha que ser Braga Vitória.
Corta o micro do Tiago.
Para mim vai ser um empate.
Braga.
Empate.
Isso é verdade. Isso é
Vitória
do Braga.
E Benfica, Santa Clara.
Benfica.
Muito bem, meninos. Acabamos a nossa emissão. Para a semana cá estaremos entre as 21 e as 23 horas. Christophe, muito obrigado por teres vindo. Grande abraço para ti. Já vamos tirar ali umas fotografias também para pôrmos na nossa tribuna, no Facebook da nossa tribuna. Tiago, sempre o mesmo gosto de ter-te aqui connosco.
Muitas coisas para a próxima.
O gosto é meu.
Muito obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ficamos por aqui. Boa noite. Até amanhã.